Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. A Fundação de Cooperação e Desenvolvimento, CESVI, apresentou o seu relatório anual, no qual apresenta o ano 2024 como um ano particularmente difícil, caracterizado por guerras e desastres naturais. No passado dia 27 de dezembro, os ordinários católicos da Terra Santa divulgaram uma mensagem aos fiéis da Terra Santa por ocasião da abertura do Ano Santo de 2025, lembrando o tema escolhido por Papa Francisco citado na Bula do Jubileu: a esperança não decepciona. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 30 de dezembro, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, Dom Vito Piccinonna, bispo de Rieti, na Itália, Dom Vincenzo Calvosa, bispo de Vallo della Lucania, na Itália, Dom Ivan Maffeis, arcebispo de Perugia, Città della Pieve, na Itália, Dom Emmanuel Gobiliard, bispo de Digne, na França, com os familiares, e finalmente o professor Francesco Buranelli, presidente da Comissão Parlamentar para a Tutela dos Monumentos Históricos e Artísticos da Santa Sé. O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese de Vitória, no Brasil, apresentada por Dom Dário Campos, e nomeou arcebispo metropolita de Vitória, Dom Ângelo Admir Mesari, transferindo da sede titular de Fiorentino e do ofício de auxiliar de São Paulo. Dom Ângelo Admir Mesari nasceu no dia 2 de abril de 1957, em Forquilhinha, após ter completado estudos de filosofia e teologia. No dia 31 de janeiro de 1981, emitiu a profissão religiosa na Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus e recebeu a ordenação sacerdotal no dia 22 de dezembro de 1984. O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese de Winnipeg, no Canadá, apresentada por Dom Richard Gagnon, e nomeou arcebispo da mesma arquidiocese Dom Murray Chatelain, até então arcebispo metropolita de Kewatin-le-Pas. Dom Murray Chatelain nasceu no dia 19 de janeiro de 1963 a Saskatoon e, após ter completado estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 15 de maio de 1987 para a diocese de Saskatoon. E, finalmente, o Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Santo Isidoro, na Argentina, apresentada por Dom Oscar Vicente Orelha, e nomeou como seu sucessor Monsenhor Guilherme Caride, até então bispo coadjutor da mesma diocese. Numa mensagem assinada pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin, o Santo Padre enviou um telegrama pela morte do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter. O Santo Padre tomou conhecimento com tristeza da morte do ex-presidente Jimmy Carter e exprime profundas condolências, recordando o empenho do presidente Jimmy Carter, sempre motivado por uma profunda fé cristã, na defesa dos direitos humanos e o bem-estar dos pobres e das pessoas mais necessitadas. O Santo Padre o confia à infinita graça de Deus Onipotente e reza para a consolação de todos aqueles que choram pela sua perda.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
À medida que se aproxima o fim do ano 2024, as lágrimas do mundo não são mais suficientes. Chorar por conflitos que causam destruição e morte e por desastres causados por mudanças climáticas que arrasam até mesmo cidades inteiras tornou-se uma rotina triste e macabra, que parece não ter fim. Haveria lágrimas para derramar e muitas delas por cada dado de um relatório produzido pela Fundação de Cooperação e Desenvolvimento, CESVI, comparando dados de outras organizações e instituições internacionais, que resume um anos horribilis, talvez sem precedentes no passado recente. Cada número impressiona como o que mostra quantos homens, mulheres e crianças perderam a vida por causa das guerras ainda em andamento e pela transformação da natureza muitas vezes violentada e maltratada. São mais de 200 mil. A isso se somam os 117 milhões de pessoas deslocadas. Para dar uma ideia plástica e imediata, é como se mais ou menos os habitantes da Itália e da França juntos começassem a vagar sem rumo, depois de ter perdido tudo por causa de bombas ou da seca extrema causada pela exploração insensata do planeta. É desanimador o número de focos de conflitos bélicos que praticamente não poupam nenhum continente. Mais de 56, um dos números mais altos desde a Segunda Guerra Mundial. Também não há mais lágrimas para lamentar as vítimas de desastres naturais, terremotos e tsunamis, principalmente, que este ano atingiram um notável número de 100, uma média de 1 a cada 3 dias. Os agentes humanitários sabem algo sobre isso, pois em 2024 ajudaram pelo menos 116 milhões de pessoas, colocando as suas vidas em perigo. As pessoas que morreram em campo foram mais de 280, mais do que o dobro do número de 5 anos atrás e 4 vezes o número de vítimas registrados há 20 anos, revela Stefano Picciali, diretor-geral da CESVI. Um massacre que, de acordo com as estatísticas, ocorreu principalmente em Gaza, onde 178 voluntários perderam as suas vidas, enquanto no Sudão e na Ucrânia 36 foram mortos. É uma violência inconcebível, admite Picciali, que contraria o direito humanitário internacional, que deve proteger os trabalhadores envolvidos em zonas de conflito. Situações extremamente perigosas podem ser encontradas na Ucrânia, onde as áreas próximas à linha de frente estão sujeitas a ataques contínuos. A população civil, bem como os agentes humanitários, são obrigados a passar longas horas em bunkers para se protegerem dos bombardeamentos. A crise que afeta as organizações humanitárias, detalha o diretor-geral da Fundação CESVI, também está a paralisar o fornecimento de produtos de primeira necessidade. Em muitas situações, como em Gaza, onde a CESVI está presente desde 1994, o acesso às ajudas em si está seriamente comprometido. Os corredores humanitários muitas vezes permanecem bloqueados e os comboios não conseguem chegar às populações em dificuldade. Os agentes locais também vivem numa condição de dupla vulnerabilidade, sendo eles mesmos deslocados, mas também responsáveis pelas operações de ajuda. Desde 2021, as áreas de conflito aumentaram em 65%. Se quiséssemos calcular a área de todos os lugares onde essa Terceira Guerra Mundial em pedaços frequentemente evocada pelo Papa Francisco está a acontecer, teríamos que dobrar o tamanho da Índia. Uma enormidade. Quase óbvio, mas trágico, é o primeiro lugar da Ucrânia no ranking das nações mais violentas em 2024. Nos primeiros 6 meses do ano, para cada recém-nascido, 3 pessoas morreram, enquanto o número total de mortes ultrapassa 37 mil. As crianças, afirma ainda Picciali, estão entre as primeiras vítimas. 3 milhões são carentes. 1,5 milhão sofrem de problemas de saúde mental. Estima-se também que as crianças das áreas próximas à frente de batalha passaram um número de horas nos bunkers equivalente a 7 meses das suas vidas. A área com o maior número de vítimas civis é, porém, Gaza. Desde janeiro foram registrados 35 mil mortos e mais de 100 mil feridos. O diretor da Fundação SESVI também destaca que, em 14 meses, mais de 70 mil edifícios foram destruídos e há quase 2 milhões de pessoas deslocadas na faixa. O abastecimento de água continua limitado. No momento, disse, estamos a instalar cisternas para água potável e casas de banho para os alunos e funcionários dos centros educacionais, os únicos lugares que restam para as crianças e os jovens se reunirem. De facto, as lágrimas do mundo acabaram, concluiu dizendo o diretor da SESVI Pisciali. Na mensagem da Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa aos fiéis por ocasião da abertura do Ano Santo de Jubileu 2025, o tema escolhido pelo Papa Francisco é o foco central. Peregrinos da Esperança. Para nós, católicos da Terra Santa, afirmam, a esperança é particularmente necessária nesses tempos e o Santo Padre nos lembrou na bula do Jubileu que a esperança não decepciona. Se olharmos para esse período de provações e tribulações de um ponto de vista puramente humano, continua a mensagem, seremos inevitavelmente levados ao desânimo, uma visão cínica do presente e do futuro, à própria perda da fé e ao consequente abandono da Igreja. É justamente nesse contexto que a Palavra de Deus e o próprio ano jubilar nos convidam a redescobrir a esperança. Em seguida, é anunciado aos fiéis como viver o jubileu. Para viver a experiência do jubileu na sua plenitude, como uma experiência de reconciliação e indulgência, ou seja, de uma misericórdia que nos cura não apenas dos nossos pecados, perdão dos pecados, mas também das consequências que eles produzem nas nossas vidas, na sua perspectiva eterna, perdão das punições, nós, cristãos da Terra Santa, recebemos a oferta de uma peregrinação a três lugares especiais, que são os lugares de onde a esperança dos cristãos de todo o mundo se origina e se alimenta. Nazaré, Basílica da Anunciação, Belém, Basílica da Natividade e Jerusalém, Basílica do Santo Sepulcro Anastácio. Durante todo o ano, tentamos fazer peregrinações a esses lugares como comunidade, como famílias e individualmente. Depois de refletir brevemente sobre o significado deste jubileu, que reabre os nossos corações à esperança que não confunde, não engana e não decepciona, queremos convidar todos vós, irmãos e irmãs da Terra Santa, a viver intensamente este ano jubilar, a participar das iniciativas pastorais e espirituais que serão propostas nas vossas respectivas comunidades. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Minje